Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de falarmos de coisa boa. Quinta de trazer Yasmin, porque a Iris botou atestado, né?
Boa tarde, queridos ouvintes. Então, quem tá aí olhando a gente já percebeu que mais uma vez hoje teremos Yasmin e convidados.
Então não é Hernani e Iris Costa, é Hernani e Yasmin Martins.
Eu tenho Costa, Costa também.
É, o Costa é meu, né?
O Costa é seu.
Herança minha, né?
Exatamente. Então, ainda temos.
Mais uma quinta-feira de muita coisa boa, né, Yasmin? Yasmin com boas ideias. Yasmin adora o tema de hoje. Nós vamos falar do capítulo 136 do Vinho de Luz, Filhos.
Ele fez de propósito, entendeu?
Eu
ele
fiz,
é minha mãe,
não.
Eles falaram, ah, eu vou botar ela lá pra falar da não obrigação dos filhos.
Não se iluda, o plano espiritual é que programa tudo. Eles sabem muito bem. Sim. A ingratidão desses filhos.
Muito curioso eu ser
eles
chamada
sabem,
nessa data.
Eles sabem muito bem da ingratidão desses filhos. E aí eles colocam na data certa, no
Entendi.
Momento certo pra eles virem falar.
Então tá.
E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Então filhos. Vamos às palavras do mestre.
Palavras do Mestre.
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Eu vou fazer sempre a minha análise, né, do início de tudo. Eu acho o seguinte, as pessoas que me conhecem aqui da rádio, assistem minhas palestras, eu gosto daquela medicina homeopática. Eu adoro, né? Eu gosto muito mais da física quântica do que da física tradicional. Tanto é que Einstein comprovou-se um físico, né? Não vou dizer medíocre, porque ele não era, mas em relação à física quântica, ele não entendia nada, não conseguiu compreender até o final de como funciona esse mundo quântico, né? Abaixo dos átomos. E a mesma coisa quando eu analiso os problemas ou os mandamentos ou tudo que foi colocado por Deus na vida da gente. No fundo, no fundo, a grande importância de honrar pai e mãe desde o início dos 10 mandamentos, desde esse mandamento máximo, desde o tempo todo trazido por Moisés, por todos os profetas do Antigo Testamento e por Jesus, é reencarnação. Só isso. Se você não honra pai e mãe, dificilmente alguém vai querer te receber como um espírito. E aí a gente vê isso clássico em todas as obras espíritas. Ou você recebe porque ama muito, que é o ideal, ou porque odeia muito.
Sim. E tem algum compromisso.
Tem algum compromisso. E quando vem compromisso, a gente vê as famílias aí, a dificuldade enorme que tem de relacionamento, até de nascer. Quantos abortos espontâneos acontecem por causa dos compromissos que tem. Então, no fundo, no fundo, na minha visão, desde Moisés, do Antigo Testamento, de todos os profetas, Jesus, essa comunhão familiar, esse honrar pai e mãe, é especificamente preocupado com a reencarnação. Porque existem forças espirituais, energéticas, de afinidade, que impedem até de você encarnar, por mais que você queira. Você quer muito, o seu pai quer muito, a sua mãe quer muito, mas a afinidade não existe, não encarna. A gente viu isso na reencarnação de Segismundo. O nível espiritual que estava na sala, tentando fazer a reencarnação, e quantas vezes já tinham testado e não conseguiam. Por quê?
E era o pai, né? Não
era
nem a
pai.
Mãe. A mãe estava super disposta. Não, porque teoricamente está indo para o corpo dela, né? Então, se ela rejeita,
é mais fácil de entender.
Que não vai acontecer. Mas era o pai. Mas só da convivência no quarto, só da convivência
já não
casa,
se suportavam.
Já não conseguia fazer.
Mesmo eles querendo e mesmo eles sabendo que era importante.
Sim.
Então, por isso que honrar pai e mãe é tão fundamental.
Mas ali não tem muito a ver não só com honrar pai e mãe, né? Porque ali, na verdade, eles tinham um problema de vidas passadas. Honrar pai e mãe é mais porque na fila da reencarnação, ninguém vai querer receber você.
Então tem duas coisas no Evangelho de Jesus que eu acho fantástico e que quando você conhece a reencarnação e entra nos detalhes, e eu acho que André Luiz é que trouxe isso pra gente com detalhes magníficos, que é honrar pai e mãe, quer dizer, quem vai querer te receber... Até porque ali é um apanhado de poucas encarnações. Imagina o mundo inteiro encarnando e sem controle. Porque a maioria das encarnações não tem controle. Imagina, eu não gosto, não quero, eu durmo, desprendo, falo, não quero receber esse filho mesmo, acabou. Não vou vir, olha, eu não quero esse pai, e vai ficar por isso mesmo. Vai ser uma discussão complicada de ter.
Vai.
Quantos vão ter um mentor Alexandre, um Bezerra de Menezes para falar, pô, recebe, vocês vão evoluir muito. A maioria nem tá pensando nisso, lá na floresta, lá no meio da guerra.
É muito, muito trabalho para esses espíritos ficarem aqui discutindo coisas muito infantis, né? Assim, muito...
Mas que é fundamental para a evolução do planeta.
É fundamental, mas muito pessoal,
então,
né?
Então, colocar isso no 10 mandamentos, colocar isso o tempo todo dentro das discussões dos profetas é fundamental.
Sim.
Senão, o dia a dia vai ser muito mais complicado. Então...
E, na realidade, ele também serve para coisas materiais, que a gente pode falar daqui a pouco, e também para você resolver os conflitos. Porque se você tem uma encarnação onde você tem um problema de vida passada e você vem como filho e você
e continua
não honra,
tendo problema,
a gente vai resolver como no futuro? Porque não tem mais ideia, né?
É isso aí. É igual então, ao aborto, né?
É igual ao aborto.
Você vai receber um espírito desse por bem ou por mal, né?
Sim.
Ele tem alguma afinidade contigo... amorosa ou tem um débito pra resolver, aí você vai e aborta ele. Se tem uma afinidade amorosa, acabou ali, né? Ou vai ficar um tempo bastante complicado pra recuperar. E se tem um problema, multiplica por quantos?
Exatamente.
Porque
e
ele vai ficar todo deformado no plano espiritual.
Não tem mais ideia do que fazer, porque assim, isso é o último recurso, né? Então...
É, quem tira a vida de alguém, como é que eu, o que é o antônimo de matar?
Dar a vida. E aí você recebe.
Aí você vai e mata de novo.
É.
Ou não deixa vir. Então é complicado. Então, honrar pai e mãe, pra mim, é literalmente, pelo menos na antiguidade, nesses momentos religiosos, ligado à reencarnação.
Mas tem uma conexão com a vida material também. Porque é importante, enquanto sociedade, que a gente preserve as pessoas mais velhas, que a gente crie um laço dessa questão de sabedoria, que a gente transmita o conhecimento. Uhum. Então, socialmente falando, a sociedade
diferença.
Que faz isso, que entende que as pessoas mais velhas têm uma sabedoria maior, têm uma vivência, e que aprendem com o passado e honram o passado, a pessoa que gosta das suas origens, das suas histórias, ela tende a criar uma sociedade enquanto cultura mais forte.
Vê o povo judeu, né?
Exatamente.
E oriental.
Exatamente. Então ela cria um povo mais forte que faz com que ele tenha uma soberania, inclusive material também, com os outros povos. Que é uma das grandes dificuldades, por exemplo, da comunidade afrodescendente, que veio e as raízes foram cortadas,
foram cortadas, e criadas em senzalas.
Exatamente.
Né?
Então ele não tem
filhos dos pais, esse é o problema.
E aí a gente precisa, eles precisam, né? Porque eu não tô participando, não tenho lugar de fala.
Eu já participei no passado, mas dessa vez não tô. Nessa encarnação não vim.
É, então assim, precisa recriar esse orgulho, recriar essa tradição pra fortalecer, né? A cultura, pra fortalecer. Então, socialmente falando, materialmente falando, na verdade, ele tem esses dois apegos. Tem um apego espiritual por conta da reencarnação, mas também tem um apego social, e é um dos mandamentos que faz com que o judaísmo seja tão forte e passe por tantas campanhas de aniquilação, né?
É.
E mesmo assim, ainda vem Israel hoje como um país sendo
uma
reconstruído,
potência, né?
Uma potência, um grande país e que luta contra tudo e todos e se mantém só baseado
nos
laços familiares. A família é muito importante, né? Assim.
E o outro item que Jesus fala e que ele traz uma passagem inteira sobre isso é: faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Que aquilo que pode ser iníquo ou que não tem grande importância ou que pode ser de fundamental importância para você criar os laços.
Sim.
Então Jesus, ele sabia, né? Ele olhava para esse dia a dia do que é importante você encarnar, como você se convive. Então, por mais que seja iníqua essa riqueza, faça amigos. Porque é eles que vão te amparar.
É, isso também tem várias questões. Primeira coisa, porque, por exemplo, e a gente falou sobre isso em algum outro tema nesse programa. Quando a gente, vamos supor que você seja um médico e você tá trabalhando ali com muito amor, querendo ajudar todas as pessoas, mas é uma UTI, uma CTI lotada, todos os quartos lotados, e você tá se dividindo por todos aqueles. E aí, de repente, um amigo seu liga e fala assim: ô, Hernani, a minha mãe tá internada aí no lugar tal. Na mesma hora, você vai parar e você vai olhar a mãe do seu amigo. Não. Porque eles são amigos. Então, ela vira uma pessoa diferente. Você acaba tendo uma atenção maior, acaba que ela ganha algumas coisas porque ela é mãe do seu amigo. E espiritualmente, isso também acontece. Muitos socorros acontecem porque você botou um nome na caixa de radiação e aí a equipe do centro espírita para e fala assim: não, vamos olhar por essas pessoas específicas. Às vezes não era nem a hora.
É um pouco mais do que isso, né? Quando a gente começa a trabalhar em mesa mediúnica, mesa de obsessão, você começa a perceber uma coisa. Eu vim numa mesa mediúnica e estou sendo socorrido por um doutrinador qualquer. Uhum. Aí muitas vezes eu ia na mesa, né? Muitos médios na mesa, e o espírito falava assim: mas eu vi sua palestra. Eu já vi você falando. Eu sei quem você é. Muitas vezes. O espírito já mudava. Emocionalmente falando, porque ele já tinha visto eu fazendo coisa boa, ou se fosse coisa ruim, pior, aí ele não queria.
Sim, porque ele já
sabe. Ele já sabe, pô, você não tem. Então o doutrinador, ele faz a diferença de acordo com a pessoa conhece ele ou não, uhum. pelo grau de afinidade. Tanto é que Maria, quando a gente olha o contexto inicial do cristianismo, ela era de suma importância, mas não era o espírito mais elevado do que dentro os que estavam perto de Jesus.
Não, seria João Batista, né?
João Batista, Jesus, João Evangelista, Paulo, teria outros. Mas no plano espiritual, o espírito que mais socorre e de maior importância depois de Jesus é Maria.
Sim.
Então, por que faz essa diferença toda? Porque quando você está num umbral perdido, desesperado, e que não quer ouvir ninguém, se tem alguma chance de você ouvir alguém, é Maria.
Uhum.
E aí ela cuida dos servos de Maria. Sim. Então a emoção de você ter um amigo, de uma pessoa que você amava. As maiores desobsessões que acontecem, socorros de obsessão nos livros de André Luiz, são as mães.
Eles trazem
a mãe, o obsessor.
O obsessor reconhecer.
Então, no fundo, nós
que
somos.
Essa conexão de mãe e filho, ela é muito forte, né? E ela gera um amor.
E de amigos também. Nós somos muito previsíveis. Quando olham de cima um espírito mais elevado, muito mais elevado, ele olha e fala assim: cara, eles estão brigando por tantos detalhes, tantas coisas, mas eles são previsíveis.
Uhum.
Eles sempre se sensibilizam pelas mesmas coisas, eles conseguem. Nós somos previsíveis na escala de evolução. Por quê? Porque a gente escala do reino animal, porque a gente aprende de acordo com os instintos animais que nós encarnamos. Então o plano espiritual superior está cansado de saber qual é o defeito que a gente tem e que estágio a gente está. E o que a gente precisa fazer para evoluir? Então, quando eles trazem um rapa e mãe, né, todas essas passagens de Jesus, é um espírito muito evoluído olhando para pequenas crianças previsíveis. Você não sabe quais são os erros das suas filhas agora? Se
Sim.
você tiver outra neném agora, você não está cansada de saber?
É, na realidade depende um pouco, porque tem o lado
espiritual
do neném, a gente vai acompanhando com o tempo, né? Mas
a maioria das coisas é previsível.
É, mas as crianças são parecidas. E você consegue olhar, inclusive, para as famílias e você identificar como vai ser o comportamento da criança baseado no que ela está vendo dentro de casa. É bem fácil para as professoras, conhecendo os pais, analisarem como aquelas crianças vão se comportar dentro de sala de aula, pelo que ela está vivenciando, pelo que ela está passando em casa. Então, é bem fácil você identificar.
Então, essas admoestações aí de Paulo, de Moisés recebendo do plano espiritual, né, do plano, é previsível. Né? Honrar pai e mãe, respeitá-los. Todo esse trabalho é coisa que ele já sabe e já viu em outros locais do universo, né, em planetas que passaram pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando e para chegar nesse nível que está. Agora, a gente vê no dia a dia as famílias, nós sendo espíritas, conhecendo, e a gente olha e vê que os defeitos dos pais com os filhos, semana passada nós estamos falando dos pais em relação aos filhos, e agora dos filhos em relação aos pais, se repetem também. Eles se repetem. A postura do pai de proteger a qualquer custo, de não cuidar, não modificar aquele espírito que recebeu para uma influência dele,
É comum. Eu acho mais ou menos. Eu acho que antigamente existia um projeto familiar onde os pais eles eram superiores aos filhos, onde os pais eram obedecidos e respeitados. Existia um distanciamento muito grande dos pais para as crianças. As crianças chegavam, o pai tinha prioridade, a televisão era dele, ele escolhia a comida, ele determinava o que ia ser feito. Era uma relação mais distante. E aí eu acho que essas crianças cresceram com uma questão, assim, um desejo de reconhecimento não acessado, porque eles não se sentiam amados por esses pais. E eles começam a querer resolver esse desejo de reconhecimento com os filhos. Então, eles querem ser amados pelos filhos a todo custo. É. E aí, eles começam esse projeto da sociedade que a gente está vendo agora, que é de você criar o seu filho sem limite, sem controle, porque você precisa muito da amizade dele, você precisa muito do amor dele. E você começa a jogar o que você acha que você não recebeu do seu pai, porque, na verdade, você recebia, só que era de outra forma, porque existem várias linguagens de amor, não só que a gente, né, tá querendo receber.
Reconhecer, né?
E aí você joga isso pra criança. E aí você começa... Eu não posso botar ele de castigo. Porque se eu botar ele de castigo, ele vai dizer que me odeia e eu não consigo. Se ele disser que me odeia, eu vou chorar muito. São pais fracos, né? E eles acabam criando filhos que são muito prepotentes, orgulhosos,
sem
egoístas,
limite.
Sem limites. Sem limites, sim, mas mais do que isso, né? Porque ele se acha muito o rei do universo. Ele não pode ser frustrado, ele não pode ser contrariado, ele não pode passar por questões nenhuma. Porque em casa ele não é. A mãe dele diz que ele não é, a mãe dele resolve, a mãe dele faz, né? Então, e aí você tá criando a sociedade que tá começando agora, que é uma sociedade que mais tem rompimentos, né, entre filhos e pais. Porque quando você cria o seu filho pra ser egoísta, você tá criando seu filho pra ser egoísta com você. Você é a primeira pessoa que ele vai retribuir, né? Que ele vai mostrar que ele aprendeu ali. E aí, a primeira coisa, a partir do momento que ele começa a ter influência externa, seja de mídia, seja de amigos, seja de qualquer coisa, e que não tá mais no seu controle, porque essas crianças saem do nosso controle em algum momento, existe o rompimento familiar natural, que faz parte da psicanálise dele, começar a buscar a vida dele, dele começar a ter, né, as próprias experiências, até pra evolução, porque a evolução do seu filho é uma evolução diferente da sua.
Uhum. É o mundo, é, a mídia,
faz parte.
A evolução do planeta. O planeta agora é um planeta migrando pra regeneração.
Mas aí, o que que acontece? A partir do momento que ele olha pra você e ele acha que ele não tem mais uma identificação, ou que ele acha que você não tem mais serventia, você é a primeira pessoa que ele corta. E cada vez mais a gente vê mídia, influenciadores, famosos falando de... E eles falam com muito, muito apego emocional. Ai, porque a gente precisa parar de sentir culpa de cortar os nossos pais. Quando a nossa família é tóxica, a gente precisa se preservar, se priorizar e cortar a nossa família. É a onda do momento.
É uma verdade essa. Deles, né?
É, e não, a onda do momento é essa de que você tem direito de cortar a sua família, de que você precisa. É como se fosse você...
É a antítese que tu tinha antes do pai dominador, da família.
Exatamente.
Opressora.
E aí agora é um direito seu ser egoísta e ser uma pessoa ruim com seus pais, entendeu? É tipo como se você tivesse que escolher entre você e ele. E é um direito seu.
Assim, às vezes eu tenho a impressão, né, vendo isso em mesa mediúnica, vendo nos relatos, eu costumo muito assistir lá em casa, não é comum na minha família, a Yasmin mesmo, quando olha, às vezes me dá uma criticada, de eu estar assistindo médiums de pessoas espiritualistas fora da doutrina espírita que fazem desprendimento, que vão no plano espiritual, trazem as experiências, às vezes as experiências perigosíssimas e loucas, né?
É.
Mas eu assisto. Eu assisto até para aprender com o erro, né? Porque eu acho o seguinte, ali eles são nu e cru. Eles não têm conhecimento espírita.
Sim.
Eles vão lá e trazem um negócio e falam absurdos, achando que estão certo, presos em obsessão, mas... Tudo bem, eu não vou mudar o mundo, né? Eu assisto e trago essa experiência. E eu percebo nesses espíritos e nos espíritos que eles representam, às vezes, que eles acham que são mentores, mas está na cara que não são mentores, né? Que esses espíritos no plano espiritual, eles têm essa certeza. A gente acha que tem uma conspiração a nível mundial, mas não é. Esses espíritos sofreram com essa situação, eles não têm o evangelho como base, eles não conhecem. Alguns até são cristãos, mas não conhecem o evangelho. Tem uma distância muito grande de você dizer que conhece o evangelho e que quer seguir o evangelho.
E que entende o evangelho.
E que entende o evangelho versus o cara que diz que é cristão.
Sim.
Há uma distância enorme.
A pessoa pode,
é um
inclusive,
abismo.
Ter lido a Bíblia e não entender.
Então, quando você tem uma mediunidade com o evangelho é outro nível.
Sim.
Seja qual for. Mesmo com obsessão, com depressão, com problemas, tudo acontece. Chico teve, Divaldo teve, Raul Teixeira, todo mundo tem. Uhum. Mas é muito mais fácil você compreender onde
Jesus
você está.
Jesus passou por obsessão.
E o que, que você está vivendo. Né? E esses espíritos não têm, não passam por isso. Então esses espíritos que trazem essas verdades absolutas, eles trazem no plano espiritual. São correntes do plano espiritual que têm certeza que tem que acabar com a família, que tem que ter a desobediência familiar, que é tudo opressão. Né, que tem uma opressão de classe, que tem uma opressão religiosa, tem isso lá.
Eu acho que eles estão nessa corrente até para atrasar um pouco o exílio, né? Eles acham que...
Eu acho que só quem está em cima deles, bem em cima, pensa no atraso do exílio. É. Esses espíritos mais embaixo não conseguem chegar
nisso. Eles
não sabem ainda.
Eu achei que era uma organização do tipo, se a gente... Porque o ataque é a base judaica cristã. Se a gente acabar com o projeto do cristianismo, né? Se a gente combater a família, etc. A gente vai acabar atrasando o planeta, porque vira...
Esses mais ignorantes não, né? Não tão elevados, que estão aqui embaixo, não tem essa profundidade de avaliação. Ah, vamos atrasar a evolução do planeta, ter uma transição planetária. A maioria nem sabe.
Entendi.
Nem sabe. Tanto é que quando eu faço palestra sobre isso, poucos espíritos depois eu vejo que se incomodaram com o que foi dito, entendeu? Os outros fazem, mas não conseguem entender.
Eles acreditam genuinamente dentro desse egoísmo tão exagerado que eles têm todo o direito
de fazer. Porque
de
foi
ser,
oprimido
etc.
pelo pai, porque teve uma dificuldade familiar no passado, porque teve um abuso familiar, e tem muito ainda.
Sim.
Né? Tem muito abuso, tem muita coisa acontecendo, e a gente vê isso no dia a dia. Né? Os números são alarmantes.
É, a questão é que dois erros não fazem um acerto.
Não fazem um acerto.
E você não tem o direito. Assim como ele não tem o direito, você também não tem.
Isso aí. E você cometendo esse erro, você não sofre à toa, né?
Não,
ninguém
vai
sofre uma dificuldade.
Mais ainda.
Ah, eu fui abusado, eu fui oprimido. Mas você foi opressor.
Em algum momento.
Em algum momento. Você não
tem
passa...
Tem que entender a dinâmica.
E é isso aí.
E aí se desvincular de vez.
E por isso que eu falo, pra gente resolver qualquer questão hoje... Né, com a polarização que tem no planeta, com as discussões religiosas, com as certezas que você acaba tendo dentro dessas seitas, né, que eu não vou chamar nem de religião, dentro da internet, etc., só você voltando para a raiz do problema. A raiz do problema é, existe uma lei de causa e efeito, essa lei ela é regida através da física quântica de forças, né, aquela força que você imprime, você vai receber de igual intensidade e valor no sentido contrário, e tudo aquilo que você cometeu de falhas ou de acertos, você vai receber mais na frente. Algumas sendo convertidas em virtudes, porque são acertos que você fez, e você consolida aquela virtude eternamente, e outras em cima de defeitos, de fragilidades que você vai ter que passar por ela, ou pelo amor ou pela dor. O que é passar pelo amor? Dar a vida, receber um filho e tratá-lo de uma forma... maravilhosa, como
tentar
você fez, tentar entender
o ponto de vista
dele, que é o
que
foi...
momento ele tá de evolução espiritual, claro. Que momento ele tá, como foi a formação dele até aqui, para entender essa dinâmica de onde ele não tá se sentindo reconhecido. Quando a gente se coloca no ponto de vista do outro, a gente perdoa, né?
Na próxima encarnação você não vai ser um filho oprimido.
Sim, e quando você se coloca no ponto de vista do outro e você consegue aprender pela dor dele, você não precisa passar.
Não precisa, porque você venceu pelo amor.
Porque você já aprendeu.
Agora não, eu volto e sou o mesmo opressor. Eu cobro, eu não confio na posição dele. Eu acho que ele, né, que o que a gente está vendo semana passada e hoje. O que, que eu vou ser na próxima encarnação?
Vai estar naquele momento.
Naquele filho.
Pra você poder tentar entender
de novo
como funciona, né?
E aí se repete. Ah, mas em alguns países do mundo, isso não tem mais espaço dentro de uma família. Mas muito tem ainda.
Sim.
É só nascer num país desse mais atrasado, ou aqui no Brasil em condições piores, que você vai ter
a
condição de viver
coisa.
Essa opressão.
Não, e aí não vai ser a opressão nesse ponto, porque você já aprendeu isso, você consolidou isso, você não cai nesse erro. Mas provavelmente tem alguma coisa sua que, né, que pode ser colocada nessa situação.
Vai ser colocada em prova. Tá acabando já, faltam 30 segundos. E aí vamos para as
depois
perguntas.
A gente volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.